através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Vernon Magui. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves.
Querido amigo, hoje iniciamos o estudo do penúltimo capítulo do livro de Efésios. Vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 5 de Efésios e vamos estudar apenas dois versículos iniciais. Vamos estudar Efésios 5, 1 e 2. Para iniciarmos os nossos comentários, gostaria de chamar a sua atenção para a leitura que farei desses dois versículos bíblicos. Diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Querido amigo, esse texto é muito objetivo, ele é muito claro, mas ao mesmo tempo, ele é desafiador. Então, quando sintetizamos esse texto, o título que ele nos apresenta é o seguinte: O viver digno. O viver digno. Veja só, o texto então é Efésios 5, 1 e 2. No relato de Mateus, que ele fez das palavras do Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, o Senhor disse o seguinte: Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Mateus 5, 14. Por quê? Porque a cidade edificada sobre um monte chamará a atenção de todos que passarem por ela. Ela será notada por todos. Se temos uma construção feita num lugar visível a todos, todos vão olhar para essa construção. Assim também, querido amigo, acontece com a vida do cristão. Assim também acontece e deve acontecer com a vida da igreja cristã. A igreja não pode se esconder. Os homens veem o que ela faz de bom ou de ruim. A igreja está aí sendo vista por todas as pessoas. Por isso, a nossa presença no mundo deve ser cuidadosa e deve produzir um bom testemunho ao nome do Senhor Jesus. Quando a nossa sociedade olha para nós como cristãos individualmente e quando nos vê em nossa coletividade como igreja, a sociedade percebe se temos sido um fator positivo ou negativo para a própria sociedade. É por isso que a palavra de Deus se preocupa a respeito do nosso procedimento, de como devemos nos comportar no mundo. E a razão dessa preocupação é uma só. Cada um de nós e todos nós levamos o nome de Cristo junto conosco. Como temos visto nos últimos programas, desde o início do capítulo 4, Paulo está mostrando como deve ser o comportamento do cristão. Como deve ser o viver digno daqueles que foram transformados pelo Senhor Jesus. E a partir desse capítulo 5, na parte prática da carta, Paulo nos mostra a necessidade de termos uma vida, de termos um comportamento, uma conduta, atitudes, princípios e valores diferenciados. Mas a pergunta que surge é: por que essa ênfase toda? E a resposta é muito simples, é muito clara. Nós já temos elaborado essa resposta durante os últimos programas. É na conduta diária, é na nossa vida corriqueira do dia a dia que mostramos quem realmente somos. É na nossa vida cotidiana que mostramos a mudança que Cristo faz e fez em nossas vidas. Aplicando as palavras daquele ditado popular ao tema que estamos tratando, podemos dizer: Diga-me o que fazes a cada instante do teu dia. Diga-me onde vais quando estás sozinho. E diga-me o que pensas no oculto do teu coração, que eu te direi que tipo de cristão é você. Querido amigo, o mundo pode ter uma ideia bonita sobre você, se ele só observar o seu comportamento. Mas e o seu interior? É, precisamos ser francos conosco mesmos. Precisamos tomar uma decisão de vivermos sob os princípios e valores espirituais. Precisamos decidir por uma ética pessoal e coletiva que demonstre a transformação que Jesus nos proporcionou. Precisamos mostrar à sociedade que não apenas no comportamento ou nas palavras nós somos cristãos. A sociedade, aqueles que nos cercam, precisam perceber que nós somos assim. Que lá dentro, lá do fundo do nosso ser, nós somos novas criaturas, nascemos de novo, somos transformados de dentro para fora. Assim como Paulo demonstrou na carta aos Gálatas, em 5,16, aqui também nessa carta aos Efésios, em 5,18, ele nos mostrará que essa nova vida só acontecerá através da ação do Espírito Santo no nosso viver diário. Mas é bom lembrarmos que é através da parceria Espírito Santo-Cristão, ou Cristão-Espírito Santo, é que essa vida poderá ser produzida. Não somos nós, querido amigo, não somos nós, não é você sozinho que terá capacidade para produzir essa transformação radical. Mas, por outro lado, também não é só o Espírito Santo que tem a capacidade de efetuar essa transformação em nossas vidas. Só através do trabalho conjunto cristão-Espírito Santo, Espírito Santo-Cristão, é que o mundo verá que fomos e somos transformados à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, podemos dizer que esse texto nos desafia e, em resumo, ele diz o seguinte: somente quando tivermos como alvo um viver digno, o mundo reconhecerá o papel transformador da presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Eu repito, essa é a proposta do texto para nós. Somente quando tivermos como alvo um viver digno, o mundo reconhecerá o papel transformador da presença do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Nesses dois versos, encontramos cinco características do viver do cristão que tem como alvo andar dignamente. A primeira característica do viver digno é ser um imitador de Deus. Veja o versículo 1. É importante lembrarmos que Deus é amor. 1 João 4, 8. E se Deus é amor, é amando que devemos imitá-lo. Quando Jesus estava entre nós, deixou-nos princípios marcantes para vivermos de modo diferenciado. Esses princípios devem caracterizar cada um de nós cristãos. Todos esses princípios foram apresentados em contraste com aquilo que era a vida estabelecida pela sociedade judaica. E num desses princípios, ele proclamou o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus 5, 43 a 48. Querido amigo, quando Paulo encorajou os Efésios a serem imitadores de Deus, ele estava apenas refletindo aquilo que o próprio Senhor Jesus já tinha dito muitos anos antes. Mas a pergunta é possível imitar a Deus? Qual das suas características devemos imitar? Se Deus é amor, qual é a característica principal que você deve imitar? É, devemos imitar Deus, sim. É possível? Sim, pelo Espírito Santo. Mas devemos imitar Deus, que é amor, amando. É difícil imitar a Deus? Já no Antigo Testamento temos um exemplo sobre o qual vale a pena refletirmos, que prova que podemos amar como Deus amou, que podemos imitar a Deus amando os nossos próximos. Veja bem, os sírios estavam tentando sempre destruir os israelitas, e até armavam emboscadas contra eles. Quando os sírios vieram para matar o profeta Eliseu, sem perceber, eles foram levados para a cidade de Samaria. Sem perder tempo, o rei perguntou a Eliseu se já podia matar a todos. Mas nós lemos, nesse relato, que o profeta fez algo muito estranho contra os princípios naturais do rei. Diz assim o texto: põe-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. Preparou-lhes, pois, um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então ele os despediu e foram para o seu senhor, e as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Esse relato está lá em 2 Reis 6, 22 a 23. Querido amigo, veja bem o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que depois disto, os sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Ora, isso nos revela por que Eliseu tinha tanto poder de Deus sobre ele. Sabe por quê? Porque ele amava. Eliseu agiu como Deus. Eliseu imitou a Deus. Ele amou. Ele sabia que o maior poder, o maior milagre era o amor. Era mais importante amá-los do que a morte dos seus inimigos. Por isso é que o apóstolo João disse o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é mais importante que os seus adversários, então ame-os como Deus os amaria, como Deus, na verdade, os ama. Ore para que tudo vá bem na vida dessas pessoas. O poder de Deus se manifesta em nossas vidas quando andamos em amor. E esse amor já foi derramado em nossos corações, daqueles que são filhos de Deus pelo Espírito Santo, conforme diz Paulo em Romanos 5:5. A segunda característica do viver digno, então, é ser um filho amado. Na vida natural, os filhos trazem a aparência da família e eles têm uma obrigação também de proteger o bom nome de todos. Na vida espiritual, como filhos amados, devemos manifestar o nosso Pai ao mundo e andar da maneira digna dele. Andarmos dignamente, uma maneira em que o nome dele é dignificado. Como filhos, devemos refletir em nosso viver o caráter de Deus, nosso Pai, e o caráter de Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Quando Paulo fala de imitar a Deus, ele está dizendo exatamente isso. Só devemos ter a Deus, o Pai, como nosso modelo. Nenhum outro modelo é válido. Ninguém merece que nós o copiemos. Quando Deus percebe que estamos interessados em imitá-lo, querido amigo, aí ele nos considera como filhos amados. Sabe por quê? Porque aqueles que são filhos amados querem sempre fazer a vontade do Pai. Jesus era um filho amado, pois ouviu exatamente essa expressão do Pai: esse é meu filho amado, em quem me alegro, em quem me comprazo, Mateus 3:17. E ele ouviu essa confirmação, sabe por quê? Porque a sua vontade era obedecer o Pai. Foi isso que ele disse aos seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Querido amigo, eu e você somos desafiados a vivermos como filhos amados, refletindo o nosso Pai, que é um Deus de amor. A terceira característica do viver digno é andar em amor. E andar em amor deve ser o nosso novo modo de viver. Um dia, quando estivermos com Jesus, os dons espirituais já não existirão, mas o amor continuará por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E se Deus é amor, é esse amor, assim como Deus é eterno, o amor também é eterno. Paulo é quem se referiu a esse amor eterno. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. 1 Coríntios 13:8. Quando falamos em amor, precisamos entender que existem diferentes significados da palavra amor. Temos o amor filial e o amor eros e ainda o amor ágape. O amor filial é o amor humano. A pessoa retribui o amor na medida de amor que ela recebe. As pessoas amam-se umas às outras de acordo com os favores que recebem dos outros. O amor eros, esse amor está relacionado com a parte sensual, a parte sexual do ser humano. Hoje em dia, quando se fala de amor, logo se pensa em sexo. Mas temos também o amor ágape, que é o amor de Deus. Ele é incondicional, independente de uma resposta positiva. Esse amor ágape não busca os próprios interesses. Esse amor fala em amar as pessoas como elas são, sem levar em consideração o que as pessoas possam fazer ou fizeram contra nós. Esse amor não está baseado em sentimentos. Esse amor tem como base o amor de Deus para conosco. Por isso, quando falamos que a terceira característica do viver digno é andar em amor, é a esse amor que nós nos referimos. Quarta característica do viver digno é amar como Cristo nos amou. Veja o versículo 2. Mas me permita novamente ler o texto bíblico para nós recordarmos o que é que Paulo está dizendo. No versículo 1 e no versículo 2, nós lemos o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por todos nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aqui então o padrão é o Senhor Jesus Cristo. É interessante que as pessoas hoje chamam de amor a qualquer sentimento mais forte que o normal. Na verdade, o perfeito amor é o amor ágape, é o amor que fez Jesus entregar a sua vida por nós. Querido amigo, se Jesus teve esse procedimento quando nos amou, ao amarmos como Cristo amou, nós temos que ter disposição de entregar a nossa vida pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. O Senhor Jesus já tinha afirmado o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Amar como Cristo é entregar-se espontaneamente pelo nosso próximo, sem que ele tenha feito nada para merecer esse sacrifício das nossas próprias vidas. Querido amigo, esse é o desafio da nova vida. Assim como Cristo nos amou e se entregou, assim mesmo por nós, voluntariamente, para cada um de nós, assim devemos nos entregar para os outros, pois isso será recebido pelo Pai como oferta de sacrifício e aroma suave. A quinta e a última característica desse viver digno é entregar-se completamente a Deus. Veja o finalzinho do versículo 2. Mas afinal, o que é nos entregarmos a Deus? É preciso entender. Oferta é qualquer coisa que damos e que nos custa alguma coisa. Mas sacrifício é algo muito mais envolvente, é algo muito mais profundo. Envolve a própria vida. No sacrifício entregamos a vida. No sacrifício, o custo é a própria vida. Sacrifício implica em morte. É, a coisa agora é séria. Quando Jesus morreu por nós, o céu se encheu desse aroma agradável, desse perfume agradável, alegrando o coração de Deus. Quando nos doamos por um dos pequeninos, estamos nos doando ao próprio Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, fez esse pedido: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se nos deixamos nas mãos do Pai, agiremos como Cristo, entregando-se por nós. Entregar-se a Deus é entregar-se ao amor em favor dos nossos irmãos que junto conosco formam o corpo de Cristo. Mas ao mesmo tempo, é entregar-se também aos que ainda não são cristãos. Assim como fez o bom samaritano, que venceu os preconceitos e se entregou para aquele que fora vítima dos assaltantes. Querido amigo, esse é o desafio do viver digno. E podemos concluir, então, essa nossa reflexão pensando no seguinte: Veja como é interessante como Paulo nos apresenta a sua ética, a sua exigência desse novo comportamento. Um comportamento diferenciado. Ele centraliza os seus requisitos nas três pessoas da Trindade. Ele diz o seguinte, que devemos viver como aprendemos a Cristo. Ele diz que devemos viver sem entristecer o Espírito Santo. Mas aqui nesse texto, ele diz que devemos viver imitando a Deus, o nosso Pai. Será que estamos dispostos a viver dessa maneira? Que o Senhor nos abençoe. Para isso, é necessário que o Senhor atenda a nossa oração e nós deixemos que o Espírito Santo tenha liberdade para agir em nossas vidas. Querido amigo, um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Transmundial.